Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes de Uberlândia e região. Olá, professoras e professores da UFO. O Linha de Frente está no ar. Hoje comigo, Letícia França.
Entrevista.
Ontem foi 8 de março, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Nossos parabéns a cada uma das ouvintes da Rádio Universitária e do podcast Linha de Frente. E para falar sobre esse tema, o 8M, temos o prazer de receber hoje a professora Karina Klink, diretora da ADUFO. Seja muito bem-vinda, professora.
Olá, Letícia. Um olá a todas e a todos os ouvintes. Eu sou a professora Karina Klink, da UFO, e componho a atual diretoria executiva da ADUFO, nossa seção sindical. Hoje faremos um programa especial sobre os diálogos que estamos desenvolvendo desde ontem, 8 de março de 2021, referente ao Dia Internacional da Mulher. Este ano, numa perspectiva muito peculiar, nós não pudemos marcar encontro presencial nos espaços que costumávamos ocupar, seja na universidade, nas praças, nos bairros, nas ONGs. Então, o nosso recurso tem sido, nesse momento, utilizar as redes sociais e todas as formas de comunicação possíveis para a gente desenvolver esse diálogo sobre a condição atual da mulher na sociedade brasileira. Em parceria com o 8M de Uberlândia, onde encontram-se várias mulheres da cidade, professoras da UFO, professoras da educação básica, vereadoras, agentes de saúde, alunas da UFO, técnicas administrativas, várias mulheres da sociedade, no número de aproximadamente 100 delas, nos reunimos durante o mês de fevereiro para pensar ações de diálogo que também, infelizmente, tiveram que ocorrer dessa vez pelas redes sociais. Então, nesse espaço único e exclusivo que nos restou, nós pudemos desenvolver a campanha coletiva com o 8M de Uberlândia. Conte-nos o que ainda não acabou para você. Então, no dia 8, a ideia foi postar uma foto com um cartaz ou bilhete no feed ou story para que nós pudéssemos manifestar por escrito, com a nossa imagem, o que ainda não acabou para as mulheres, apesar de todas as conquistas sociais às quais viemos lutando desde o início do século XX. Ontem também, dia 8 de março, nós participamos de uma atividade do Centenário Paulo Freire, a mesa dialógica Mulheres em Freire, que ocorreu às 19 horas, com 6 professoras, alunas e representantes da comunidade, discutindo o papel da mulher na perspectiva dialógica de Paulo Freire. E durante todos os dias dessa semana, até o dia 14 de março, quando nós relembramos a morte de Marielle e nos perguntamos, mais uma vez, qual o papel da mulher cis, da mulher trans, da mulher lésbica, da mulher branca, da mulher negra, da mulher trabalhadora, daquela que não tem trabalho, daquela que é mãe incondicional porque está sozinha sendo mãe. Como nós trabalhamos? Como nós não podemos trabalhar? O que nos é cobrado? O que nos é exigido? O que é espaço? O que nos é negado de espaço? Porque apesar de lutas e conquistas travadas, ainda nos sentimos muitas vezes silenciadas, seja abertamente, seja em formas de nos desqualificar a fala. Reflexões que trago para esse 8 de março do tempo presente, segue na tentativa de responder ao porquê, depois de tantas lutas e conquistas, as mulheres continuam sofrendo discriminações e preconceitos em vários ambientes. Ainda ocorre diferença salarial quando a empregada é mulher e não é homem, quando ela é negra e não é branca, quando ela é trans e não é cis, quando ela é solteira e não é casada, quando a mulher tem filhos e aqui não tem filhos, quando a mulher é lésbica. Enfim, depois de tantos avanços, o que acontece hoje? Me parece que a sociedade atual tem um pouco de receio, de medo, de perda do controle social. Se durante séculos foi proibido à mulher se manifestar, dizer o que pensa e sente, ocupar cargos políticos, ocupar cargos de destaque social, e o longo processo de conquistas, nos faz pensar se ela, ao conquistar tudo isso, virou protagonista e acabou, dessa forma, assustando aqueles que queriam mantê-la calada. O Dia Internacional da Mulher tem uma origem operária. As mulheres ocuparam, até o final do século XIX, uma posição de trabalho menos qualificado. Então, dessa forma, elas acabaram se constituindo no setor mais explorado do trabalho. No campo, a mulher exerceu várias funções, desde o cuidar da plantação, do plantar e colher, buscar água, limpar a casa, cuidar de filhos. Quando a mulher começa a ocupar algum espaço de trabalho na cidade, da mesma forma, ela vai para os setores mais explorados. Doméstica, cuidadora, não são espaços de destaque social. Quando, no início do século XX, que as operárias social-democratas alemãs, russas, decidem pela conquista do dia da igualdade entre os gêneros, isso acaba sendo visto, com os olhos de hoje, como um movimento comunista. E essa palavra se tornou uma palavra muito perigosa de ser dita hoje em dia, porque está havendo um ataque aos direitos sociais conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores também, em nome de que luta por direitos sociais é a mesma coisa de baderna, de confusão, de destruição. A única destruição que isso pode acarretar é a destruição própria ao modelo capitalista, obviamente. Um modelo que engole o ser humano, que o transforma em máquina. Então, obviamente, é um modelo não muito interessante para que as pessoas possam se manifestar e expressar o que incomoda a vida das pessoas, o que as fazem viver com menos saúde, com menos condição de autossustentação. Então, quando direitos trabalhistas que foram conquistados são questionados, isso acarreta uma forma de contenção da manifestação pública. Por outro lado, em nome da igualdade, de que somos todos seres humanos, há um discurso e uma prática que nega as nossas diferenças. Há sim diferenças biológicas, mas não são elas que estão em questão quando se fala de direitos trabalhistas, de direitos sociais, de direitos civis. E ocultar as diferenças que são intrínsecas às próprias mulheres também é uma forma de desqualificar o posicionamento de cada grupo social que compõe as mulheres trabalhadoras e sem possibilidade de trabalhar nesse país. A história dos movimentos feministas foi a mulher branca que protagonizou, até porque foi constituído em países de pessoas majoritariamente brancas. E só na segunda metade do século XX é que as mulheres negras tiveram espaço e conquistaram espaço para protagonizar a luta da mulher negra em defesa das formas de exclusão que elas vivem. Então, é muito diferente ser mulher cis, mulher lésbica, mulher branca, mulher negra. Por isso que eu quero marcar essa diferença, porque nós sofremos alguns ataques cotidianos de modo diferenciado. Se você está numa determinada condição social, olhar para outra condição social exige um deslocamento, exige uma empatia. Empatia significa ouvir com atenção, entender quais são as condições de vida, de existência e de manifestação deste lugar de fala. Então, a fala, a escrita e a atuação dessas diferentes mulheres de diferentes grupos sociais e étnicos acabou sendo silenciada até por uma falta de empatia. Para dar uma amostra disso, como mulher, eu pergunto às mulheres que estão me ouvindo e lanço essa pergunta para os homens que estão nos ouvindo, para algumas situações corriqueiras. Por acaso, você já teve medo de passar por alguns lugares? Já desistiu de frequentar alguns espaços? Já se sentiu constrangida por ouvir o que algumas pessoas chamam de elogio? Sua aparência, ao seu jeito de falar, ao seu modo de sentar, se você é gorda, se você é magra? Já sentiu repugnância por certos olhares e gestos que lhe são passados? Você já foi esquecida em algumas situações de destaque social ou não conseguiu algum cargo? Você já se sentiu ignorada em debates intelectuais? Já se sentiu culpada por não ter ou não querer ter filhos? Já te chamaram de histérica quando você tem uma postura firme ou incisiva? Por acaso, os seus questionamentos, por acaso esses questionamentos aqui, já foram taxados alguma vez de mimimi? Então isso que é cotidiano, que é minucioso, que é a toda hora, em todo lugar, ajuda a construir estigmas, constrangem e exigem uma força interna, uma capacidade psicológica sempre que vai se expor ao público. Então elogiar a força da mulher, a garra da mulher, tem uma boa intenção, mas esconde por outro lado uma condição social que foi essa própria sociedade que colocou. Na hora de se expressar, de se manifestar, de se atuar politicamente, de atuar intelectualmente, essa mulher precisa estar sempre fazendo o contradiscurso de uma sociedade que diz que ela é menos. Menos capaz, menos ponderada, menos fisicamente, mas que ela é linda, que ela é sedutora, que ela é gentil. Pergunta se em alguma empresa, em alguma instituição trabalhista, alguém começa uma fala ou um elogio dizendo para um homem que ele é bonito, dizendo para um homem que ele é doce, gentil, a flor do espaço. Já ouvimos demais isso. Isso, referendado a um homem, não é considerado um elogio. Então, por que seria considerado para nós, em ambientes de trabalho, em ambientes onde nós somos iguais, sim, em direitos, que nós sejamos praticamente ridicularizadas ao ser colocado em destaque nossa aparência, nosso gesto, nossa capacidade materna e outras coisas que são consideradas do gênero feminino em destaque ao invés da nossa capacidade trabalhista, da nossa capacidade de atuação. Enfim, convido a todas e a todos que acompanhem as nossas postagens até dia 14 de março nas redes sociais, dialoguem conosco, dialoguemos uns com os outros nesse momento tão difícil de afastamento social, de tanta dor, que possamos construir algo que nos aproxime ao invés de nos distanciar, a fim de que encontremos soluções mais saudáveis, mais construtivas para todas e para todos. Um abraço.
Ouvimos agora a professora Karina Klink, diretora da ADUFO. Muito obrigada, professora, por aceitar nosso convite. Foi uma honra recebê-la. Volte sempre. E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e siga a ADUFO nas redes sociais. Uma ótima semana das mulheres, com saúde a todos e principalmente a todas vocês. Até a próxima terça-feira.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.